DW. Jornal da Manhã.
Começamos esta emissão com os temas em destaque nesta quinta-feira, dia 9 de julho de 2020. Em Angola, o julgamento do caso 500 milhões volta hoje ao Tribunal Supremo em Luanda. Mas na Lunda Norte, o que preocupa a população são confrontos entre Angola e a República Democrática do Congo.
Deve haver interesse, quer das forças angolanas como das forças da República Democrática do Congo, em manter uma relação saudável.
Neste jornal vamos até o Ruanda. O Parlamento aprovou uma lei que dá mais poderes ao Presidente da República. E aqui na Alemanha, um ativista da Tanzânia foi à televisão dizer que os alemães não levam a sério as antigas colónias africanas.
We as black, they are not taking us serious as they took serious to the Jews.
Bom dia. Sejam bem-vindos ao Jornal Matinal da DW África com Brahma Darami. O Tribunal Supremo de Angola procede hoje à leitura dos quesitos do julgamento do caso 500 milhões de dólares. Já lá vamos, mas antes dou-lhe conta da inquietação devido aos ataques na fronteira entre Angola e a República Democrática do Congo. No domingo, um soldado angolano foi morto num confronto entre as forças de segurança dos dois países. O Partido da Renovação Social, com forte tradição na Lunda Norte, região onde se ocorreu o incidente, mostra-se preocupado e uma especialista angolana em questões internacionais apela às negociações para o reforço das relações bilaterais, um trabalho de Manuel Luamba.
Não é a primeira vez que as Forças Armadas Angolanas e as da República Democrática do Congo trocam tiros na fronteira entre Kasai e Lunda Norte. Em maio deste ano, um soldado de Angola ficou ferido. No domingo, um novo incidente resultou na morte de um militar angolano. Segundo as autoridades congolesas, as Forças Armadas Angolanas infiltraram-se no país vizinho. Já Angola diz que os agentes estavam em missão de serviço ao longo da fronteira. Um cenário preocupante, segundo Domingos Lote, secretário provincial da Lunda Norte do Partido de Renovação Social PRS, uma formação política com forte tradição no leste do país.
As autoridades angolanas e congolesas pudessem criar condições de haver um encontro para poder se averiguar de facto o que houve. Isso nos preocupa bastante, tudo porque tem uma fronteira extensa e as linhas limítrofes não têm sinais visíveis que identifica que esta é uma linha que divide entre o Congo e Angola.
A DW África tentou ver os ministérios angolanos das Relações Exteriores e da Defesa sem sucesso. No entanto, em comunicado, a delegação do Ministério do Interior na Lunda Norte já veio condenar a morte do soldado angolano e manifestar profunda indignação pela barbaridade cometida pelas Forças Armadas da República Democrática do Congo. O governo da RDC denuncia regularmente a entrada de soldados angolanos no seu território e, embora admita que o agente tenha sido morto em território congolês, o Ministério do Interior lembra um acordo assinado em junho que fez apelo ao não emprego de armas de fogo entre as forças, seja quais forem as razões. A especialista angolana em questões internacionais, Emília Pinto, diz que o conflito reflete as violações dos acordos bilaterais.
Por se tratar de um instrumento diplomático que deve possuir eficácia absoluta. Do ponto de vista diplomático, o incidente demonstra o incumprimento de um acordo estabelecido entre os dois países. As regras de direito internacional pressupõem o respeito na íntegra dos acordos internacionais.
Em junho, na sequência do incidente do mês anterior que deixou um soldado angolano ferido, as autoridades da Lunda Norte e da Kasai reuniram-se na cidade do Kamako para discutir a situação de segurança. Entre outras medidas, decidiram criar uma patrulha mista na região. Emília Pinto considera que a diplomacia é o caminho para evitar que a fronteira volte a ser palco de conflito.
Por via de uma série de negociações ou conversações entre as autoridades, apesar de haver um acordo, okay, que de antemão já fazia referência a uma posição de paz, não custa nada ir reforçar as relações entre os dois países.
A especialista angolana entende que este reforço implicaria a fiscalização do cumprimento dos acordos na fronteira.
Deve haver interesse, quer das forças angolanas como das forças da República Democrática do Congo, em manter uma relação saudável, de modos a promover a cooperação e a integração de mercados, que é muito importante.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Agora sim, as atenções vão para o que vai acontecer hoje no Tribunal Supremo de Angola, que deve proceder à leitura dos quesitos do julgamento no caso 500 milhões de dólares. Walter Felipe, ex-governador do Banco Nacional de Angola, José Filomeno dos Santos, ex-presidente do Fundo Soberano de Angola, Jorge Gaudens Sebastião, empresário angolano, e António Bule Manuel, administrador do Banco Nacional de Angola, são arguídos. Os quatro respondem por uma alegada transferência indevida de 500 milhões de dólares do Estado angolano para um banco no exterior. Devido a esta situação, durante as alegações finais na terça-feira passada, o Ministério Público angolano pediu condenações não inferiores a 7 anos de prisão para José Filomeno dos Santos e para o empresário Jorge Sebastião. O caso remonta a 2017 e refere-se a uma suposta transferência ilícita de 500 milhões de dólares para uma conta no Credit Suisse de Londres, Inglaterra. É um assunto para acompanhar em dw.com/português. É para já o tema em destaque neste jornal e hoje perguntamos se o caso é uma perseguição política à família dos Santos ou é apenas atuação da justiça. Sabalo Sousa escreve que eles só estão a colher o que plantaram. Dallas Abdalá diz apenas que está em curso a justiça. Bruce Bumba comenta que é a perseguição pura e evidente. A justiça não é imparcial. Lando Sebastião diz que não há nada de perseguição. Quem desvia erário angolano deve ser julgado e condenado.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A ministra das Finanças angolana, Vera Daves, considerou que a crise é uma oportunidade para acelerar as transformações necessárias ao crescimento do investimento privado em Angola, além das iniciativas de alívio da dívida. Angola aderiu à iniciativa do G20 de suspensão temporária do serviço da dívida e, paralelamente, tem levado a cabo outras abordagens com credores que têm gerado poupanças significativas e deverão colocar Angola em melhor posição de promover o desenvolvimento económico, adianta um comunicado do Ministério das Finanças. Ainda em Angola, a proposta do Orçamento Geral do Estado, revisto para 2020, vai à discussão e votação na próxima reunião plenária da Assembleia Nacional, agendada para o dia 14 deste mês. Segundo a Agência de Notícias de Angola, ANGOP, a decisão foi tomada esta quarta-feira na Conferência de Líderes dos Grupos Parlamentares, orientada pelo Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos. O administrador de Kisanga, na província de Cabo Delgado, revelou nesta quarta-feira que as instituições do Estado do distrito estão encerradas devido à violência armada no norte de Moçambique. Os insurgentes destruíram várias infraestruturas do Estado, incluindo as do governo distrital. O Tribunal Constitucional Cabo-Verdiano declarou inconstitucional um artigo do Acordo de Defesa e Segurança entre Cabo Verde e os Estados Unidos da América, que dá poderes às forças americanas por crimes praticados durante a sua permanência no arquipélago. O tribunal entendeu que existe uma violação do princípio da soberania quando Cabo Verde autoriza os Estados Unidos da América a exercer jurisdição penal no território nacional em relação ao seu pessoal. 11 países africanos estão entre os principais pontos em que o risco de fome extrema foi agravado pela pandemia de Covid-19, estimando-se que só na região do Sahel mais 500 milhões de pessoas entrem em crise alimentar. A estimativa é feita no relatório O Vírus da Fome, como a Covid está a aumentar a fome no mundo faminto, da organização não-governamental Oxfam.
DW África. Deutsche Welle.
O Ruanda aprovou uma lei que dá mais poderes ao presidente da República, Paul Kagame. E esta aprovação da lei está a ser também criticada pelos ruandeses. A nossa colega Cristiane Vieira Teixeira traz à antena uma reportagem feita por Alex Ngarambe.
A nova lei foi aprovada com alguma facilidade, dado que o partido do presidente Paul Kagame, a Frente Patriótica Ruandesa, conta com maioria parlamentar e muitos deputados da oposição votaram ao lado do partido no poder. Em parte, a lei define que uma ordem presidencial pode determinar os pré-requisitos para o estabelecimento de empresas estatais e regras adicionais da sua gestão. Mas alguns consideram tratar-se de uma tentativa de enfraquecer o parlamento e retirar a sua independência, que cria controlos e equilíbrios para o executivo. Os críticos dizem que a nova lei não define o que aconteceria se o próprio presidente estiver envolvido em corrupção, como explica o jornalista ruandês Gonza Muganwa. Embora o argumento de que se trata de criar mais eficiência seja compreensível, especialmente no que se refere a instituições paraestatais, colocando-as sob supervisão presidencial, no entanto, pressupõe que em qualquer altura o presidente será eficiente e também não será corrupto. Não prevê uma situação em que no futuro possa haver um presidente que vise a captura do Estado, porque isto pode ser utilizado para desviar recursos. Os deputados do partido no poder dizem que a lei destina-se a eliminar a burocracia desnecessária quando se trata de criar e desmantelar instituições públicas. Mas o advogado constitucionalista ruandês Luigi Tiniwa acredita que a Constituição está a ser minada e que a nova lei dá ao executivo a oportunidade de fazer o que quiser sem consequências. A Constituição de 2015 é muito clara. Estabeleceu uma hierarquia entre os três poderes do governo. O poder dado ao parlamento é de equilibrar o poder do executivo e legislar. Se acham irracional, devem fazer uma emenda constitucional, porque a Constituição é a lei suprema do país. Charles Rukundo, um residente de Kigali, acredita que o parlamento do Ruanda tem sido sempre fraco em comparação com o executivo. À medida que continua a perder mais poder, torna-se um perigo para a democracia. O parlamento continua a perder mais poder porque sempre foi um parlamento que agiu como um pau-mandado. Mas ao ceder até os pequenos poderes que lhe restavam ao presidente, significa que está abaixo do presidente, que o controla e utiliza para o que quiser. A Câmara dos Deputados do Ruanda tem chamado a atenção internacional, já que 64% de todos os deputados são mulheres, o que a torna uma das mais altas representações de mulheres no poder no continente. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW África, Deutsche Welle.
O ativista tanzaniano Miniaka Surumboro acusou a Alemanha de não levar a sério os países africanos que foram ocupados pelos alemães no século XIX. Em entrevista à DW News, o fundador da Associação Pós-Colonial de Berlim diz que a Alemanha deveria pedir desculpa aos descendentes das vítimas das hostilidades que cometeu em África durante a ocupação colonial.
Up to now, really, the Germans are not taking any serious.
Vê-se que até agora os alemães não levaram nada disto a sério, ao menos um pedido de desculpa aos descendentes. Mas acho que não nos levam a sério por causa da nossa cor da pele, por sermos negros. Não nos levam a sério como tratam os judeus, porque o crime que cometeram na Tanzânia foi o mesmo que aconteceu no Holocausto. A Tanzânia foi uma colônia alemã entre a década de 1880 até 1919, tornando-se parte do Império Britânico até 1961, ano da sua independência. Na terça-feira passada, Surumboro sentou-se diante das câmaras televisivas do canal alemão para recordar a estratégia chamada Terra Queimada, que fustigou a vida dos tanzanianos.
So they were setting fire.
Incendiavam por todo o lado,
casas, campos e florestas, e quando as pessoas corriam, eram abatidas. E também o que faziam era fechar todos os poços e riachos com betão para que as pessoas não conseguissem sequer água para beber. Até metiam venenos na água. Sabe-se que, nessa altura, a maioria das pessoas morreu. Fala-se em mais de 300 mil pessoas, mas pode ser até mais de 500 mil. O ativista disse que os atores desses crimes, ainda hoje, são tidos como heróis na Alemanha. Vê-se que eles ainda estão presentes na sociedade alemã. Há aqui 6 ruas que estão a glorificar aqueles criminosos coloniais e temos vindo a exigir-lhes para que parassem com isso. Nos últimos meses, na Europa e na América, ocorreram várias manifestações contra o racismo, vandalização de estátuas e remoção dos nomes de ruas e praças relativos à história colonial.
DW Notícias.
O novo presidente do Malawi, Lázaro Chakwera, deu uma grande entrevista à DW África, afirmando que não ficou surpreendido com a decisão do Tribunal Constitucional que mandou repetir as eleições presidenciais que ditaram a sua vitória. Nesta entrevista exclusiva à DW, Lázaro promete unificar o Malawi.
Na verdade, estou à procura da confiança dos 42% dos cidadãos que não votaram em mim. Quero que saiba que o novo Malawi estará unido. É por isso que apresentamos ao povo uma liderança que os sirva, uma liderança que os una, uma liderança que crie um ambiente em que todos possam prosperar, liderança que lutará contra a corrupção e o roubo de fundos públicos dentro dos limites do Estado de Direito Democrático. Acredito que seremos capazes de o fazer.
Novo presidente do Malawi, Lázaro Chakwera, em entrevista exclusiva à DW África. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamad, lamentou na noite desta quarta-feira a morte do primeiro-ministro da Costa do Marfim, Amadou Gon Coulibaly. Segundo a presidência do país, Coulibaly morreu aos 61 anos numa clínica na capital económica do país, Abidjan, para onde tinha sido transferido após se ter sentido mal durante uma reunião do Conselho de Ministros. Coulibaly tinha regressado à Costa do Marfim em 2 de julho, após quase 2 meses em França, onde foi submetido a exames médicos relacionados com o coração. Os Estados Unidos da América exigiram hoje que as autoridades do Burkina Faso façam mais para prevenir abusos pelas forças de segurança contra civis, afirmando que o apoio norte-americano não pode continuar sem ação daquelas. Human Rights Watch acusa as forças de segurança do Burkina Faso de terem executado extrajudicialmente durante os últimos meses cerca de 180 pessoas na região de Djibo, norte do país. A rede social Facebook anunciou hoje que eliminou uma série de contas e páginas dedicadas à difusão de notícias falsas ligadas a funcionários do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e a 2 dos seus filhos.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos sobre a situação em Angola, que a Justiça está neste preciso momento a preparar para mais uma audição sobre caso 500 milhões de dólares que envolve filho do antigo presidente José Eduardo dos Santos. Perguntamos se é uma perseguição política ou a Justiça é que está a funcionar. Yuren dos Santos Lopes diz que as leis existem para serem postas em prática. Quem infringiu a lei deve responder conforme a lei. Dádiva Paulo acha que a justiça está a ser feita. Quem comete deve pagar e ponto. Aplausos para Gelo. Força, meu presidente, comenta Dádiva. Geraldo Nino diz, espero que seja independência da justiça angolana. Caso contrário, é má imagem para Angola e para a África também. A todos os ouvintes que participaram neste debate matinal no Facebook da DW África, muito obrigado. Podem também acompanhar a atualidade no nosso Instagram. A todos, votos de um bom dia, um grande abraço.